Esse é o Endo Científicas Cast, um espaço para a gente discutir endodontia e outras coisas a mais. Eu sou a Mariana, doutoranda em endodontia.
E eu sou a Thaís, doutora em endodontia.
Sejam bem-vindos!
Olá, endocientíficos! Muito obrigada por estarem aqui de novo com a gente no Endocientíficas Cast. Hoje a gente tem o nosso primeiro episódio internacional, porque a gente convidou o professor Rui Pereira da Costa, de Portugal, para falar com a gente sobre a matemática da endodontia. Tenho certeza que você ficou curioso em escutar esse nome. Bom, eu ia pedir para o professor Rui falar quem é ele no currículo Lattes, mas como em Portugal não tem currículo Lattes, conta um pouco para a gente, professor, do seu currículo e da sua história.
Conto sim. Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e eu sempre vou acompanhando as vossas publicações no Instagram. Partilha de conteúdo científico, sempre muito embasado na ciência e na evidência científica que nós temos hoje em dia à nossa disposição. Bom, fazendo então uma pequena apresentação minha, eu sou português, fiz toda a minha formação como médico-dentista, que seria odontologista no Brasil, em Portugal a gente chama médico-dentista, na Faculdade de Medicina Dentária do Porto, e depois disso eu trabalhei durante alguns anos como médico-dentista generalista, até que em 2002 eu resolvi fazer a minha especialização em endodontia e fiz um mestrado em endodontia na Universidade Internacional da Catalunha, em Barcelona, onde depois de 2004, assim que eu terminei a minha pós-graduação, o meu mestrado, fui convidado para ficar como professor da pós-graduação aí. Desde 2005 que eu mantenho essa ligação, portanto acaba por ser um pouco quase a minha segunda casa e eu viajo muito para Barcelona e acho que eles têm de facto uma faculdade com um projeto pós-graduado em endodontia de alto nível a nível europeu, acaba por ser uma das que mais se destaca. Depois disso, eu dei aula na faculdade em Portugal, numa primeira fase numa universidade privada no Porto, que é a Universidade Fernando Pessoa, e estive aí durante 6 anos responsável pela parte da endodontia da licenciatura, portanto do pré-graduado. E mais tarde, depois acabei por deixar de dar aulas, porque eu sou de Lisboa e o Porto fica a 300 km, portanto era complicado eu ir todas as semanas para lá e acabei por chegar a um ponto em que deixei de o fazer. Em 2010 fui convidado para pertencer à pós-graduação de endodontia na Universidade de Lisboa, onde ainda me mantenho hoje. Na época estava a pós-graduação ou a especialização em endodontia estava a iniciar nessa universidade, e portanto foi também um projeto que eu abracei com muito gosto, porque foi quase construir de raiz, juntamente com uma equipa fantástica, em 2019, que tivemos a honra de ser também uma das universidades, das muito poucas universidades que são certificadas pela Sociedade Europeia de Endodontia, e neste momento eu creio que só existem ainda 5 universidades na Europa que têm essa certificação, e que são precisamente a Universidade Internacional da Catalunha, onde eu fiz o meu mestrado e onde sigo também como docente, a Universidade de Lisboa, e depois tem também o King's College, o Eastman Institute e tem a ACTA na Holanda. Portanto, acaba por ser um grupo bem restrito, assim quase um grupinho de elite, e obviamente foi um orgulho muito grande e uma satisfação, quase que uma... digamos que o resultado de um trabalho que nós fizemos e foi um pouco a recompensa de termos feito todo esse esforço. Em termos de prática clínica, eu sou endodontista, apesar da especialidade de endodontia ainda não ser reconhecida oficialmente em Portugal. Eu creio que já não faltará muito para isso acontecer, já estamos nesse processo e muito provavelmente dentro de um ano no máximo deve ser oficial. Portanto, no fundo nós não temos o termo endodontista como sendo uma especialidade oficial, mas sempre dizemos que quem faz endo todos os dias, o dia todo, eu acho que acaba por ter direito a usar esse título também. E esse é um bocadinho o meu caso e o caso de outros colegas que em Portugal só fazem mesmo a prática exclusiva de endodontia. Desde 2018, portanto vai fazer agora 2 anos, Eu tive, digamos que também um projeto que abracei e que foi iniciar e inaugurar a primeira clínica exclusivamente de endodontia em Portugal, que se chama Instituto Português de Endodontia e que acaba por ser a junção da parte clínica com a parte formativa, uma vez que eu faço muita formação na área de endodontia, dou muitos, muitos cursos, tanto presenciais como online, e portanto eu queria de alguma maneira ter um espaço que pudesse complementar estas duas grandes áreas e que tivesse uma parte clínica muito, muito focada para a endodontia, com tudo o que realmente uma endodontia de alto nível exige, com microscopia, tomografia computadorizada, tudo isso. Portanto, no fundo, hoje em dia eu divido um bocadinho o meu tempo entre a clínica e a parte formativa, não só em cursos que eu dou no Instituto Português de Endodontia, como também a nível universitário, tanto na Universidade Internacional da Catalunha como na Universidade de Lisboa. E a minha última aventura, já agora, mesmo antes de terminar esta parte da apresentação, é a aventura do doutorado que eu iniciei há mais ou menos um ano, no Brasil, curiosamente. Portanto, eu neste momento sou doutorando na Universidade de São Paulo, mais concretamente na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, onde tenho o prazer de estar com uma série de colegas, com o professor Manuel Sousa Neto, que acaba por ser o meu orientador de doutorado, e portanto, neste momento já tinha uma ligação muito forte com o Brasil, neste momento tenho uma ligação ainda mais forte, porque vou lá com muita frequência. Infelizmente, neste momento, pela situação que nós estamos a viver agora, não consigo ir tanto como desejaria, mas espero que em 2021 já a situação normalize o suficiente para eu poder voltar.
Fui muito positivamente surpreendida com a sua apresentação por vários pontos, mas esse do doutorado no Brasil eu não sabia.
A aventura mais recente na qual eu me meti, digamos assim.
Eu fiz meu doutorado pela Universidade de São Paulo também, pela Universidade de Groningen e pela Universidade de São Paulo. É a Mariana, doutoranda da Universidade de São Paulo, mas do campus de Bauru. Está bem pertinho de
Ah,
Ribeirão.
ok. São nossos vizinhos, exatamente.
Sim,
É,
e
isto acabou
bom.
por ser quase uma coincidência, uma boa coincidência que aconteceu. Eu fui convidado para dar uma palestra numa conferência, num congresso, o Endovision, em Ribeirão Preto, organizado pelo Maurício Camargo e outros colegas. E digamos que no período em que eu estive lá, fui convidado pelo professor Sousa Neto a conhecer a Universidade de São Paulo, o polo de Ribeirão Preto especificamente, porque o congresso foi lá, foi em Ribeirão Preto. Fiquei muito surpreendido, agradavelmente surpreendido com as condições, com todas as infraestruturas e instalações de investigação, que são absolutamente fantásticas. E no final desse pequeno tour que nós demos, tanto eu como o colega Sérgio Quaresma, que estava lá comigo, ele lançou-nos esse desafio de nós eventualmente abraçarmos esse projeto de fazer um doutorado lá. E para nós, pronto, sentimos muito honrados com esse convite barra desafio, e acabámos por lançar-nos mesmo nessa aventura, tratando depois de toda a parte burocrática. Uma vez que somos de um país diferente, acaba por ser um pouquinho mais complicado, mas valeu muito a pena e está a valer muito a pena. Ainda temos pela frente um trajeto e um percurso grande, mas está a ser de facto muito bom.
Muito bom, muito legal saber também que você está aberto a tantas aventuras, tantos lugares. A gente está bastante ligado pela Universidade de São Paulo, a Universidade de Barcelona está pertinho aqui de Maiorca, onde eu estou trabalhando, onde eu estou morando
Sim,
também.
faz parte. É tudo Catalunha, não é? Portanto, fica tudo pertinho, exatamente.
E ainda por cima o nosso sobrenome, né? Que é o mesmo, Pereira.
É, eu acho que nós somos assim, primos afastados, não é? Deve haver aí uma ligação, provavelmente, aí algum familiar, algum antepassado português levou esse nome.
Sim. Bom, então, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente, sobre esse conceito, a matemática da endodontia, assim, como você teve essa ideia, qual é o sentido desse conceito?
Exatamente. Isso foi, digamos que foi uma ideia que me surgiu, mas que na verdade acaba por ser um pouco uma compilação de várias aulas que eu tenho dado e que eu tenho preparado, onde eu realmente cheguei à conclusão e quem faz endodontia acaba por perceber que existe, muitos conceitos que são extremamente matemáticos, de física, da matemática, etc. E apesar de ser uma especialidade que claramente tem uma componente biológica muito importante, mas também é uma especialidade que tem uma componente técnica, e dentro dessa componente técnica acaba por ter uma matemática própria que importa quem faz endodontia dominar. Sobretudo quem é especialista em endodontia convém dominar, porque se nós não dominarmos, acabamos por, infelizmente, ou acaba por ser quase inevitável que vamos fazer um tratamento endodôntico muito mais baseado em conceitos empíricos e se calhar quase com tentativa e erro, enquanto que se nós realmente soubermos bem estes conceitos que são um pouco mais densos, e às vezes a matemática, o termo matemática logo à partida assusta um pouco, e por isso é que a matemática da endo acaba por dar uma noção um bocadinho mais profunda, um bocadinho mais nerd da endodontia. E não haja dúvida que é um bocadinho, é um pouco isso que acontece, mas que eu acho que acaba por ser muito interessante, porque quando nós dominamos essa matemática da endo, tudo fica muito mais fácil e tudo fica muito mais compreensível. E no fundo, nós conseguimos fazer um tratamento endodôntico do princípio ao fim com muito mais previsibilidade, porque quase que nós já sabemos à partida o que é que vai acontecer. Porque conhecemos bem os instrumentos, porque sabemos bem o que é que significa cada uma das características físicas, por exemplo, dos instrumentos endodônticos, e isso acaba por ser muito importante.
Sim, me chamou muito a atenção, porque realmente tudo tem que ter uma lógica, né, na instrumentação. É uma ciência mesmo. Como você falou, não pode ser baseada em conhecimentos empíricos. Então, me chamou muito a
Exatamente. Exatamente.
atenção esse nome. E então, gostaria que a gente começasse a conversar sobre os instrumentos manuais, né? Como eles entram aí na matemática da endo.
Eu acho que eles são os primeiros a entrar na matemática da endo, na verdade, porque os instrumentos, e se nós voltarmos um pouco atrás no tempo, um pouco, até bastante atrás no tempo, nós sabemos que os instrumentos manuais surgiram e começaram a ser utilizados no início do século XX, e quando eles começaram a ser utilizados, eram poucos instrumentos. Extremamente dispares, não havia uma regulamentação, não havia, digamos, que tamanhos pré-definidos. Normalmente havia, as casas comerciais tinham seis tamanhos, que eram normalmente numerados de 1 a 6, mas não se sabia muito bem qual era o benefício ou qual era o critério específico de cada instrumento. Inclusivamente, podíamos ter uma marca que tinha um instrumento número 2, por exemplo, e uma marca diferente que tinha um instrumento número 2 também, mas depois estes instrumentos de marcas diferentes não tinham qualquer tipo de coincidência. E por isso acabava de alguma maneira, implicar que os tratamentos eram feitos sem que se soubesse exatamente qual o benefício ou o que é que os instrumentos efetivamente faziam. E isto acabou, digamos que nós começámos a ter uma situação mais matemática, mais criteriosa, a partir de 1958, que foi quando houve uma reunião, que foi na altura promovida pela Associação Americana de Endodontia, e que de facto estabeleceu uma série de normas ou normativas, que são as normativas ISO, que nós hoje em dia ainda utilizamos para muita coisa, e que definiu uma série de critérios que hoje em dia ainda são cumpridos e que permitem que o endodontista saiba. Quando está a utilizar um instrumento, seja de que marca for, ele cumpre uma série de requisitos. Então, nós temos critérios como, por exemplo, o tamanho da parte ativa, a parte cortante do instrumento, que ficou estabelecida que seriam 16 milímetros. Temos também outra que é a ponta do instrumento, que ficou estabelecida que teriam uma angulação de aproximadamente 75 graus, embora possa haver uma pequena variação de mais ou menos 15 graus, porque depois também tem isto, ou seja, as fábricas que fabricam os instrumentos muitas vezes não conseguem ter uma precisão tão grande que não tenham uma pequenina margem de erro. E essa margem de erro existe, está perfeitamente definida, mas é importante que nós, endodontistas, saibamos que existe essa margem de erro, porque pode haver aqui margens de erro que nós podemos pensar que são absolutamente irrisórias e que acabam por não ter importância, mas se nós explorarmos um bocadinho algumas situações, vamos perceber que de facto faz diferença e acaba por ter impacto no que nós fazemos, nomeadamente a numeração dos instrumentos, o facto do instrumento ser o tamanho 10 ou o tamanho 15 ou o tamanho 20, e eu acho que isso acaba por por ser também uma das questões da matemática da endo, que traz muita confusão. Quando nós olhamos para uma caixinha de instrumentos, que tem as limas 10, 15, 20, 25, por aí fora, temos um pouco aquela noção de que o aumento dos instrumentos é um aumento constante. E na verdade não é. E por isso é que muitos endodontistas têm, por exemplo, clinicamente uma dificuldade, que é a dificuldade de passar de uma lima 10 para uma lima 15. E se nós pensarmos, todos nós que fazemos endodontia, já tivemos situações de canais muito calcificados em que nós sofremos, suamos, lutamos para que o instrumento consiga chegar ao comprimento de trabalho. E quando nós passamos de uma lima 10 que finalmente conseguiu cumprir esse objetivo, e se passamos para a lima 15, voltamos a ter uma dificuldade enorme. E temos muitas vezes essa noção, de facto, em canais muito difíceis de instrumentar, que passar de uma lima 10 para uma lima 15 é efetivamente muito difícil. Mas quando nós passamos da 15 para a 20, já não notamos uma dificuldade tão grande. E quando passamos da 20 para a 25, ainda notamos menos dificuldade. E se calhar nós nunca nos detivemos em tentar perceber o porquê disto acontecer, mas tem uma lógica matemática por trás. Porque de facto os instrumentos que aparentam ter um aumento constante, não é? Dá a ideia quando olhamos para a caixinha que temos o 10, depois aumenta 5, vai para o 15, aumenta 5, vai para o 20. Mas efetivamente, se nós fizermos as contas percentuais de aumento entre cada instrumento, vamos perceber que este aumento não é constante. Ao contrário, é um aumento que tem grandes variações percentuais, sendo que esse aumento é tanto maior quanto mais pequenos são os instrumentos. E por isso é que, se nós fizermos a conta para ver o aumento percentual de uma lima 10 para uma lima 15, chegaremos à conclusão que é um aumento de 50%, que é um aumento muito significativo. E se nós aumentarmos da lima 15, por exemplo, para a lima 20, já será um aumento de 33%. E se for de uma lima 20 para uma lima 25, já será um aumento de 25%. E da 25 para a 30 será de 20%. Ou seja, quanto maior é a lima, menor é o incremento, menor é o salto de uma lima para a outra. E por isso é que nós sentimos menos dificuldade quando as limas têm um tamanho maior do que quando têm um tamanho menor. E isso acaba por ser muito importante, e muitas vezes o endodontista nem se detém sobre o porquê da dificuldade de nós utilizarmos uma lima 10 e depois custar tanto passar uma lima 15 num canal desses que são mais difíceis de negociar e mais difíceis de permeabilizar. E por isso é que existem soluções que foram depois introduzidas no mercado, nomeadamente as limas, as chamadas limas intermédias, que têm tamanhos intermédios, como seja, por exemplo, a lima 12. E que acaba por ser também uma forma de nós diminuirmos um pouco esse salto, no fundo, quase que dividir em 2 degraus mais pequeninos, por forma a que as limas não façam, não tenham um esforço tão grande a fazer esse percurso. Porque, obviamente, esse esforço pode, em algum momento, provocar um acidente durante a instrumentação, que pode até passar pela fratura do instrumento. E, portanto, no fundo, isto acaba por ser um pequeno exemplo. Do importante que é nós conhecermos um pouco mais da matemática que está por trás dos instrumentos e da matemática da endo, porque isso faz com que o nosso conhecimento sobre, nomeadamente, os instrumentos, como estamos a falar agora, aumente, e nós passamos a ter uma outra percepção e a saber exatamente que, se calhar, neste caso em específico, daria jeito eu utilizar uma lima intermédia para que a minha progressão fosse mais fácil, para que a instrumentação seja mais facilitada, do que pura e simplesmente forçar as limas e pensar, não, mas se eu passei a 10, tenho que passar a 15 obrigatoriamente, e isso acaba por poder conduzir muitas vezes a que tenhamos erros de procedimento ou qualquer tipo de acidente de percurso.
E fala um pouco para a gente também sobre o ângulo helicoidal e o ângulo de corte das limas manuais. Como é,
Exatamente.
né? O que é, como a gente pode calcular e o impacto que esses ângulos têm na nossa instrumentação.
Então, eu acho que isso também é outro aspecto que muitas vezes nós não olhamos para o instrumento, tiramos da caixinha, sabemos que é uma lima do tipo K e a gente vai utilizando e nem liga mais para o que é que está por trás e como é que o instrumento é construído ou foi idealizado ou foi desenhado. Mas é preciso pensar que alguém idealizou, alguém desenhou e temos uma série de aspectos que compõem o instrumento e que fazem com que o instrumento tenha funções diferentes. Ele pode ter maior ou menor capacidade de corte, ele pode ter maior ou menor capacidade de penetração no canal quando nós fazemos movimentos rotatórios, por exemplo, ou movimentos reciprocantes. E por isso é que é muito importante nós conhecermos os instrumentos. Então, o que é o ângulo helicoidal? Começando um bocadinho por aí, que eu acho que eventualmente pode ser talvez o primeiro ângulo a nós conhecermos. O ângulo helicoidal E eu vou dar aqui o conceito do que é o ângulo helicoidal, que é uma definição que é assim, dita desta forma, vai parecer um pouquinho abstrata, mas eu depois vou tentar explicar um pouco exatamente o que é que isso, em que é que consiste e como é que nós o conseguimos calcular e visualizar na nossa lima. Então, o ângulo helicoidal é o ângulo que as arestas de corte fazem com o longo eixo da lima. E quanto maior for o ângulo helicoidal, mais eficaz será a lima em termos de corte. Então vamos tentar explicar um bocadinho, traduzir isto por miúdos, como a gente diz em Portugal, porque de facto só esta definição fica assim um pouco complexa, e a seco fica difícil de entender. Então vamos imaginar uma lima, ok? Uma vez que estamos num podcast, não dá para eu mostrar a lima, mas eu acho que todo mundo vai imaginar uma lima. E nós temos a parte ativa da lima, onde temos as espiras, não é? Que vão circulando à volta da lima, temos aquela lâmina de corte. E se nós imaginarmos uma lima, uma reta que siga o longo eixo da lima, vamos ter um dos lados do ângulo. E as arestas de corte, ou seja, aquele fio de corte que está enroscado à volta da lima, se nós fizermos um segmento de reta sobre qualquer uma dessas arestas que nós tenhamos ao longo da parte ativa da lima, vamos ter entre o longo eixo da lima e esta segunda reta que nós desenhamos um ângulo. E esse ângulo pode ser maior ou mais pequeno, é o que nós chamamos o ângulo helicoidal. Quanto maior for, maior será a eficácia de corte. Às vezes fica um pouco confuso perceber o porquê de quanto maior, mais é a eficácia de corte. Mas fica mais fácil entender quando nós começamos a compreender quais é que são os instrumentos que existem. E basicamente nós temos três instrumentos que fazem parte do, digamos, do conjunto de instrumentos que nós utilizamos na instrumentação. Temos as limas tipo K, temos os alargadores. Eu julgo que eles chamam alargadores no Brasil também, ou em inglês são os reamers. Eu não sei se tem um nome um pouco diferente. Em Portugal a gente chama alargadores. O alargador é bem parecido com uma lima tipo K, mas que tem uma espira de corte que é um pouquinho menos enroscada. É como se fosse uma lima K, mas com um passo de rosca um pouquinho menor, quase como se fosse um parafuso um pouquinho mais enroscadinho seria a lima K. Um pouquinho menos enroscado seria o alargador. São instrumentos que, dependendo do país, são mais ou menos utilizados. Eu posso dar o exemplo que em Portugal são muito pouco utilizados, mas sei que são muito utilizados, por exemplo, nos países de leste. Rússia, Ucrânia, etc., são países que ainda hoje continuam a utilizar muitos desses instrumentos. Qual é que é a grande diferença entre um e outro? Bom, eu comecei por dizer que o passo da espira, ou seja, uma é mais enroscada, outra é um pouquinho menos enroscada, isso já dá para nós imaginarmos, naquela fórmula que eu expliquei um pouquinho sobre o ângulo helicoidal, que o longo eixo da lima vai ser exatamente o mesmo, mas obviamente que a linha que vai passar sobre a aresta de corte vai ser diferente. Aquela lima que é mais enroscadinha vai ter uma reta destas um pouco mais afastada, a outra vai ter uma que fica um pouquinho mais encostada ao longo eixo da lima. Então, uma tem um ângulo helicoidal maior, outra tem um ângulo helicoidal menor. Qual é que das duas tem um ângulo helicoidal maior? É a lima K, que tem uma maior capacidade de corte, precisamente por isso. Mas de todas as limas que nós temos à nossa disposição, das limas manuais, a que tem o maior ângulo helicoidal de todos é a lima Edstrom, a lima H. E essa é uma lima que todos nós temos a noção que tem uma capacidade de corte grande. Nós usamos a lima Edstrom para fazer uma raspagem da parede do canal. Nós usamos mesmo um movimento de limagem em que vamos fazendo quase como se estivéssemos a raspar a parede do canal. E temos noção que a lima corta muito. E ela corta muito só por esta questão, porque tem um ângulo helicoidal muito, muito grande. Na verdade, é de todas as limas manuais a que tem o maior ângulo helicoidal. É um ângulo helicoidal que anda à volta dos 60, 65 graus, aproximadamente. Portanto, na verdade, nós conseguimos perceber que quanto maior é o ângulo helicoidal, maior é a capacidade de corte quando a lima está a fazer um movimento de limagem, ou seja, quando estamos raspando na parede do canal, e aí a lima Edstrom acaba por ser a rainha nesse aspecto. Mas, no entanto, quanto maior é o ângulo helicoidal, também maior é a capacidade de enroscamento da lima no canal. Ou seja, é uma lima que acaba por enroscar com muita facilidade dentro do canal. O que não é bom. Nós sabemos que se a lima enroscar muito dentro do canal, podemos vir a ter uma fratura, que pode surgir uma fratura chamada por torção. em que a lima acaba por ficar bloqueada dentro do canal e nós forçamos um pouco o seu movimento e ela acaba por ir um pouco além do seu limite e acaba por fraturar. Então, por isso é que nós sabemos que a lima tipo Edstrom não deve ser trabalhada com movimentos rotatórios, deve ser sempre com movimentos de impulsão-tração ou com movimentos de raspagem, enquanto que as outras não. Tanto a lima K como a lima como o alargador podem ser trabalhados com movimentos de vai-vem, movimentos reciprocantes, como também com movimentos de limagem. Sobretudo a lima K é uma lima que acaba por ser um pouco mais universal, permite-nos fazer movimentos de penetração e rotação, o que acaba por permitir uma instrumentação mais eficaz. E isso depois acaba por ter uma repercussão no tipo de instrumentação que nós utilizamos. As técnicas de instrumentação que nós hoje em dia utilizamos vão muito de encontro a este design que os instrumentos apresentam e que permitem que os instrumentos sejam mais ou menos eficazes. Então, esse é o ângulo helicoidal. E vamos falar então agora só muito rapidamente do ângulo de corte, porque na verdade são dois ângulos essencialmente que definem a capacidade de corte dos instrumentos. O ângulo helicoidal, que expliquei anteriormente, e o ângulo de corte. O ângulo de corte é um ângulo que nós vamos calcular de uma forma completamente diferente. Como? Vamos, em primeiro lugar, imaginar a lima como se nós tivéssemos feito uma secção na mesma, ou seja, quase como se nós tivéssemos cortado a lima e estamos a olhar para de apical para coronal, ou seja, da ponta da lima para o cabo, estamos a olhar para aquele fiozinho de arame que é o que faz a lima. Vamos imaginar que ela está muito grande. E basicamente nós podemos ter uma lima com uma secção quadrangular, será um quadrado, uma secção triangular, e o ângulo de corte é o ângulo que é obtido na secção transversal da lima, este mesmo que nós obtivemos quando cortámos a lima para ver exatamente qual é que era a sua secção transversal, e é o ângulo que as superfícies que produzem uma aresta de corte fazem entre si. Quanto menor o ângulo de corte, maior será a eficácia da mesma. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, uma lima com uma secção transversal triangular, nós teremos três arestas cortantes, porque é um triângulo, basicamente, e as superfícies que produzem uma dessas arestas têm um ângulo entre si, e esse ângulo é o ângulo de corte. E conforme eu dizia, quanto menor, mais ela corta. Portanto, se tivermos uma secção quadrangular, o ângulo produzido já será um ângulo maior, que será de 90 graus no caso. Então, entre uma lima de secção quadrada e uma lima de secção triangular, a lima que tem secção triangular, que tem um ângulo de corte menor, será mais eficaz no corte também. E isto acaba por também ser importante, nomeadamente em algumas técnicas. Uma técnica que ficou muito famosa, que foi publicada em 1985, que é a técnica de forças balanceadas. Hoje em dia é uma técnica que se baseia muito neste princípio, no princípio das limas produzirem corte na dentina, mas um dos requerimentos que essa técnica nos exige é que as limas utilizadas tenham uma secção transversal triangular, precisamente para terem um ângulo de corte mais pequenino, que tenha uma maior eficácia de corte, uma maior capacidade da lima cortar a dentina durante a sua instrumentação. Eu sei que isto são conceitos que parecem um pouquinho abstratos e às vezes fica meio difícil nós explicarmos e acaba por ser assim um conhecimento um pouquinho profundo, mas eu acho que a partir do momento em que nós começamos a entender estes conceitos, fica bem mais fácil nós olharmos para os instrumentos e perceber inclusivamente o porquê das coisas acontecerem. O porquê de um instrumento eventualmente fraturar, o porquê de um instrumento eventualmente cortar um pouco mais, o porquê de um instrumento como a lima Edstrom que eu falava não poder ser trabalhada com movimentos rotatórios, porque ela vai enroscar com muita facilidade no canal e vai fraturar de forma muito fácil. E por isso é que eu acho que esta matemática da Endo acaba por ser também muito interessante e muito importante para a nossa prática clínica. Apesar de parecer à primeira vista uma coisa assim um pouco abstrata e que se calhar só interessa ao estudioso e ao investigador que faz um pouco de investigação nesta área, mas também tudo isto acaba por ter uma repercussão e um impacto na clínica, não é?
Sim, com certeza. É uma das coisas que a gente fala muito no Instagram, que o clínico tem que saber o porquê, né, dele estar fazendo aquele procedimento.
Eu vi até uma publicação vossa em que vocês falavam isso e eu fiquei super contente quando vi, porque concordo completamente. Eu acho que quando nós sabemos o porquê das coisas, tudo fica muito mais fácil. Nós entendemos o porquê das coisas acontecerem E a endodontia tem muito disto, não é? Tem sempre, ainda continua a haver muito clínico que olha para a endodontia como uma coisa muito misteriosa e que é assim quase uma ciência meio oculta, quando na verdade não é. Nós sabemos que hoje em dia a maior parte dos conhecimentos são bem claros e acaba por, quando nós efetivamente dominamos todos estes assuntos, acaba por ficar muito mais fácil e logicamente nós traduzimos isso no tratamento endodôntico de uma forma que nos cria uma grande previsibilidade. Era isso que foi quase o que eu comecei por dizer logo no início desta nossa conversa, é que quando nós conhecemos isto, nós conhecemos, sabemos que o nosso tratamento endodôntico vai correr exatamente desta maneira, quase como se fosse mesmo a matemática, em que nós sabemos que 1 mais 1 são 2, e na endodontia, quanto mais nós dominarmos estes assuntos, mais nós conseguimos prever exatamente o que é que vai acontecer um pouquinho mais à frente.
Sim, com certeza. E a gente saber não só a técnica, né? Ah, a Headstone, vou fazer movimento de raspagem, para limacar, eu posso fazer movimento oscilatório. A técnica é muito
Exatamente.
fácil de aprender e de aplicar, relativamente fácil, né? Mas o porquê de utilizar essas limas no momento adequado, isso é o mais difícil e é isso que a gente sempre está tentando fazer, né? Com que o clínico se
Exatamente.
aproxime desses conceitos da evidência científica e entenda o porquê de fazer as coisas dessa forma. Muito bom,
É, eu
gostei
acho que
muito.
é fundamental. Eu acho que é fundamental. Porque quando não existe esse conhecimento, é muito fácil cair na tentativa. E tem muito clínico que acaba por quase, entre aspas, inventar um pouco a sua própria técnica, porque ouviu falar, porque um colega mais velho disse: Não, eu faço assim, já faço assim há 20 anos. Então é relativamente fácil nós desviarmos-nos um pouquinho e começar a fazer algo que pode não ter sequer nenhum sentido, e pode inclusivamente até ter maus resultados. Pura e simplesmente porque, como não conhecemos e não sabemos bem o porquê das coisas, acabamos por entrar um pouco no improviso e no empirismo, que acaba por, às vezes, funcionar, mas muitas das vezes não funcionar, e o pior é que o clínico depois não vai saber o porquê das coisas não funcionarem. E depois isso acaba por adicionar um pouco àquela má fama que a endodontia tem de ser uma especialidade difícil, ou ser uma especialidade que é imprevisível, a gente nunca sabe quando é que funciona ou não funciona, e na verdade não é bem assim. Hoje em dia nós já sabemos bastante sobre a especialidade que nos permite olhar e antever e saber exatamente o que é que vai acontecer numa determinada situação ou quando nós fazemos um determinado procedimento.
Eu vi uma live do professor Zender, que ele fez uma analogia da endodontia com a culinária. Ele falou: tem gente que entende de culinária, que sabe os ingredientes que tem que misturar para sair uma boa receita, e tem gente que vai tentando, né? Às vezes sai boa e às vezes não sai.
Exatamente, eu acho que essa comparação é fantástica, porque é mesmo isso, é mesmo isso.
Então não seja esse endodontista que vai na tentativa e erro. Saiba por que
Exatamente.
você está realizando. E foi muito bom também relembrar esses conceitos das limas manuais, porque as limas rotatórias, né, os instrumentos mecanizados estão mais em evidência, e a gente acaba deixando as limas manuais de lado, mas elas são muito importantes também, né? E são
Sim, eu acho
como
que elas são fundamentais. Por muito avançada que esteja a tecnologia e por muito que a gente hoje em dia use limas rotatórias, reciprocantes, as limas manuais nunca vão desaparecer. Elas são as nossas maiores aliadas, sobretudo nas situações mais complexas, em que muitas vezes nós temos que largar a instrumentação mecanizada e voltar um pouquinho à manual para ultrapassar uma dificuldade, para corrigir ultrapassar um degrau. Então, eu acho que quanto mais nós dominarmos e soubermos sobre estes instrumentos, mais facilmente nós vamos conseguir, inclusive, dominar também a instrumentação mecanizada. Porque estes conceitos que eu falei acabam por ser conceitos que também se aplicam na instrumentação mecanizada, não é? Acaba por os instrumentos hoje em dia são um pouco mais complexos em termos de desenho do que os instrumentos manuais, mas todos estes conceitos que eu falei, de ângulo de corte, de ângulo helicoidal, também existem e acabam por ser também importante nós conhecermos um pouquinho dessa, digamos, desse desenho e desses conceitos também na instrumentação mecanizada.
Sim, com certeza. Então vamos falar um pouco da instrumentação mecanizada,
Vamos a
as
isso.
características gerais, a implicação na instrumentação, né, desses instrumentos.
Então, os instrumentos da instrumentação mecanizada, eles existem praticamente, porque Nós temos o níquel-titânio hoje em dia. Eu acho que eu quase que me arriscaria a dizer que se não tivesse sido descoberto o níquel-titânio, nós hoje não estávamos a falar de instrumentação mecanizada, porque de facto ele foi um metal ou uma liga metálica que revolucionou a endodontia. Ele foi introduzido já há muitos anos atrás, em 1959, ou foi descoberto em 1959, só bem bastante mais tarde é que ele foi introduzido na endodontia. Só em 1988 é que começam a surgir os primeiros instrumentos fabricados em níquel-titânio, portanto passaram bastantes anos, mas na realidade o níquel-titânio é uma liga metálica que tem características absolutamente surpreendentes, de tal forma que ele inclusive foi batizado quase desde logo como um metal excêntrico, porque várias das suas propriedades fugiam muito às propriedades que eram amplamente conhecidas de outros metais que existiam na época e que existem hoje ainda. E portanto há várias características que o níquel titânio apresenta que o tornam muito interessante para a endodontia. E vários deles nós já conhecemos amplamente: o facto dele ter uma memória elástica muito grande, ou seja, ele praticamente não deforma; o facto de ele ser mais resistente às fraturas por torção, que falámos um pouquinho há pouco, que era uma fratura por torção que resulta do enroscamento do instrumento e do bloqueio do instrumento dentro do canal. Também é mais resistente às fraturas por fadiga cíclica, ou seja, o facto do instrumento trabalhar em canais muito curvos e que faz com que ele acabe por sofrer um acúmulo de literalmente de fadiga, e a nível molecular poderá levar no limite a que haja quase que uma separação a nível atómica, dando origem à fratura do mesmo. E portanto acabam por ser propriedades muito, muito interessantes. Eu acho que a propriedade mais importante, sem dúvida nenhuma, é a elasticidade que o instrumento tem. E por isso é que o níquel-titânio muitas vezes é chamado de um metal super elástico, uma liga metálica super elástica. E de facto tem um comportamento completamente diferente do aço inoxidável que compõe as nossas limas manuais que nós utilizamos tradicionalmente. E basicamente, se nós compararmos o comportamento de uma lima manual com o comportamento de uma lima mecanizada, torna-se muito curioso ver exatamente as suas diferenças. Em termos gráficos, nós poderíamos quase imaginar, se nós imaginarmos que estamos a fazer uma flexão sobre, ou seja, se estivéssemos quase a dobrar, entre aspas, a flexionar uma lima manual ou uma lima de níquel-titânio, nós temos a percepção de que nós conseguimos, em primeiro lugar, com que a lima de níquel-titânio flexione muito mais, porque ela é, logicamente, muito mais elástica. E quando nós deixamos de exercer força sobre o instrumento, o níquel-titânio tem a tendência a voltar quase à sua posição original, por isso é que ele é super elástico, enquanto que se nós fizermos exatamente o mesmo com uma lima 20, 25, manual, nós sabemos que depois de a flexionarmos muito, ela voltará muito ligeiramente à sua posição original, mas vai perder muito da sua forma. Ele dificilmente voltará à sua forma original. E, portanto, no fundo, isso significa que quando o instrumento já não volta à sua posição original, significa que nós ultrapassamos o seu limite elástico, que é também um conceito muito importante que nós devemos ter. O limite elástico é, assim, se nós quisermos fazer a sua definição, é o limite a partir do qual há uma componente da tensão plástica que já não se consegue recuperar quando aquela força deixa de ser exercida. Ou seja, quando nós estamos, por exemplo, a flexionar aquela lima que eu dei como exemplo, uma 20K manual, e nós estamos a flexionar essa lima bastante, ou seja, estamos a criar nessa lima um ângulo quase de 70 ou 80 graus, vamos imaginar. Quando nós deixamos de exercer essa força, ela não consegue voltar à sua posição original, ela mantém essa pré-curvatura que nós criamos. Isso significa basicamente que nós fomos além do seu limite elástico. Houve uma componente importante da sua tensão plástica que nós já não conseguimos que recupere. Numa lima de níquel-titânio, isto praticamente não acontece. Para que nós ultrapassemos o limite elástico de uma lima de níquel-titânio, nós temos que ir fazer uma curvatura muito grande na lima, temos que criar uma angulação enorme. É possível ir além do limite elástico do níquel-titânio também, mas é muito mais difícil. Portanto, este é um aspecto, talvez o primeiro, muito importante relativamente ao níquel-titânio, a sua super elasticidade. No entanto, há outro aspecto que muitas vezes nós não o contabilizamos e não damos tanta importância, mas eu acho que é igualmente ou até mais importante que esta super elasticidade. Ou seja, a força que nós necessitamos fazer sobre um instrumento para que ele adquira essa curvatura é muito maior no instrumento de aço inoxidável do que no instrumento de níquel-titânio. Se nós imaginarmos dois instrumentos exatamente iguais, em que a única diferença entre eles, vamos imaginar que é uma lima 25, ok? Manual. Só que uma é de níquel-titânio e outra é de aço inoxidável. Vamos visualizar estas duas limas. Se nós imaginarmos que estamos a fazer sobre as duas limas uma determinada força para que a lima comece a pré-curvar, ela está a curvar, a curvar, a curvar, nós temos a noção de que a força que nós exercemos para que a lima de níquel-titânio vá fazendo essa curvatura é muito menor do que a força que nós precisamos de exercer sobre a lima de aço inoxidável. E isso é importante porquê? Porque nós sabemos que sempre que nós estamos a fazer uma força para que o instrumento fique mais curvo, nós vamos ter em sentido contrário uma força do próprio instrumento para tentar voltar à sua posição original. Lógico que isto vai impactar de que forma durante a instrumentação. Quando nós temos um instrumento que faz muita força para voltar à sua posição original, como era o caso do de aço inoxidável, nós, imaginando a lima numa curvatura do canal, vamos ter a lima a fazer muita força na tentativa de se endireitar de novo e isso vai produzir provavelmente um desgaste em áreas do canal que nós não desejamos. E daí o facto de nós termos com instrumentos muito rígidos, como seja os de aço inoxidável, a formação de degraus, o transporte do canal, tudo coisas que nós não queremos que aconteçam, mas que acontecem derivada à própria rigidez do instrumento. O níquel-titânio, ao contrário, como necessita de muito pouca força para chegar àquelas curvaturas muito amplas que eu falei anteriormente, também vai fazer uma força contrária muito baixinha, que acaba por ser bem menor do que a resistência que a dentina oferece. E por isso, com instrumentos de níquel-titânio, nós vamos diminuir de forma muito significativa a formação de degraus, o transporte do canal, todos esses erros de procedimento que resultam muitas vezes da própria rigidez dos instrumentos. E por isso é que a elasticidade acaba por ser tão, tão importante. Então, o níquel-titânio acaba por ser, quando nós imaginamos as vantagens que ele tem na instrumentação, são fáceis: a diminuição de degraus, a diminuição do transporte do canal, a instrumentação nas curvaturas mais acentuadas fica muito mais fácil. E logo à partida, nós começamos a compreender que, de facto, a grande revolução que o níquel-titânio trouxe foi a este nível. Outra coisa que também o níquel-titânio nos trouxe em termos de instrumentação, acaba por ser um pouquinho diferente, mas acaba por ser também muito importante, é que nos permite ter instrumentos com maiores conicidades, que era uma coisa que nós antigamente não tínhamos. Quando tínhamos instrumentos manuais apenas, tínhamos instrumentos, todos eles, com o mesmo taper, com a mesma conicidade. A partir do momento em que nós temos instrumentos cujo metal é tão elástico, nós podemos quase que começar a ter a possibilidade de ter instrumentos com mais cónicos, com um taper um pouquinho maior, porque obviamente que eles são tão elásticos que mesmo sendo mais amplos, mais robustos, mais gordinhos, acabam por ter na mesma uma elasticidade muito alta. E este aspecto da conicidade acaba por ser também absolutamente fundamental quando nós estamos a falar na questão da instrumentação, que é um tema que muitas vezes os clínicos não conhecem. O conceito da conicidade acaba por ser absolutamente fundamental. Saber exatamente o que é um instrumento com 2% de conicidade, 4% de conicidade, 6% de conicidade, acaba por ser um conceito que faz muita diferença para nós podermos jogar um pouco com os nossos instrumentos endodônticos. Aí é que eu acho que acaba por ser uma grande mais-valia quando nós utilizamos uma técnica de instrumentação rotatória e temos a capacidade de poder misturar os instrumentos. Nós hoje em dia ouvimos falar muito em instrumentações híbridas, ou seja, a hibridização dos instrumentos, que basicamente significa eu vou usar uma lima do sistema ProTaper, por exemplo, depois vou pegar uma lima do sistema Reciproc e depois vou pegar uma lima do sistema outro sistema qualquer, Profile ou qualquer que seja. E na verdade, isso acaba por ser um tema quase da moda. A gente vê o bom endodontista, aquele excelente clínico que utiliza vários instrumentos. Eu comecei com um sistema, depois mudei para outro sistema, depois terminei com mais um para dar ali um toquezinho na região mais apical. E na verdade, isso só é possível quando nós temos um conhecimento profundo de cada instrumento que estamos a utilizar. Porque senão, isso pode fazer todo o sentido ou pode não fazer sentido nenhum. E às vezes eu vejo até inclusivamente publicações nas redes sociais, no Instagram, etc., em que eu vejo alguns clínicos que utilizaram uma sequência de instrumentos, mas quando nós começamos a analisar a matemática da endo, lá está, e vemos cada instrumento, nós começamos a ver que se calhar o terceiro instrumento já não fez nada, porque os dois anteriores já acabaram por criar uma forma no canal que o terceiro acabou por pura e simplesmente entrar e sair sem produzir qualquer tipo de efeito benéfico durante aquela instrumentação. E por isso é que quando nós conhecemos profundamente isto, temos essa capacidade. Ganhamos a capacidade de usar vários instrumentos, misturar sistemas, e de facto conseguir ir buscar o melhor que cada sistema tem ou que cada instrumento, individualmente tem para produzir uma instrumentação eficaz.
É isso aí. A matemática da endo é muito mais importante do que as pessoas pensam.
Exatamente. Eu acho que o termo é um pouquinho assustador quando a gente fala na matemática de endo, mas quando nós começamos a entrar bem profundo neste tema, começamos a perceber que faz realmente uma diferença muito grande, não é? Saber exatamente esta história das conicidades, os tamanhos apicais, etc. Porque de facto isso permite que nós consigamos jogar um pouquinho mais, fazer um jogo da endodontia em que nós vamos brincando um pouco, entre aspas, com os vários instrumentos que nós temos, para conseguir chegar a uma instrumentação e a uma conformação do canal que seja mesmo a ideal, a que nós pretendemos.
Fala um pouco para a gente sobre as limas com maiores conicidades, né? Os instrumentos de níquel titânio com maiores conicidades. As vantagens e desvantagens de utilização dessas limas.
Então, eu acho que esse foi um dos grandes feitos e uma das grandes vantagens que o níquel titânio nos trouxe. Como eu falava há pouco, o níquel titânio, pela sua grande elasticidade, permitiu que se criassem instrumentos mais cônicos. Ou seja, ao invés das conicidades de 2%, que são as conicidades que os instrumentos manuais têm, e explicando um pouquinho para quem não saiba muito bem o que significa dizer que um instrumento tipo K tem 2% de conicidade, o que é que isso significa? Basicamente, significa que o diâmetro do instrumento aumenta 0,02 milímetros em cada milímetro de avanço no sentido coronário. Ou seja, se nós olharmos para a parte ativa do instrumento, a parte cortante do instrumento, nós sabemos que o diâmetro vai aumentando aos pouquinhos, o que significa que o instrumento tem uma determinada conicidade, um determinado taper. Então, se nós imaginarmos, por exemplo, um instrumento de tamanho 20, na realidade, um instrumento 20 tem um tamanho de ponta que é 0,2 milímetros. Só que, obviamente, ninguém gosta de ou gostaria de utilizar essa nomenclatura e dizer: olha, vou usar um instrumento 0,2, agora vou usar um 0,25, fica meio difícil. Então, desde o início, foi padronizado que o instrumento se chamaria 20, 25, mas na verdade, o que o instrumento 20 significa é que o tamanho da ponta é 0,2 milímetros. E o que nós sabemos é que quando nós vamos avançando da ponta do instrumento até à parte mais coronária, a parte mais coronal da parte ativa do mesmo, nós vamos aumentando o diâmetro em 0,02 milímetros. Ou seja, se a ponta do instrumento é um tamanho 20, digamos de uma forma assim um pouquinho mais fácil de entender, significa que 1 milímetro mais longe da ponta do instrumento seria um tamanho 22. E 2 milímetros um pouquinho mais longe da ponta do instrumento seria um tamanho 24. E por aí fora, basicamente vamos só somando dois para saber exatamente qual é que é o tamanho, o diâmetro exato em cada milímetro do instrumento. E isto acaba por ser também interessante. E no fundo, sempre que nós dizemos que o diâmetro aumenta 0,02 milímetros por cada milímetro de avanço no sentido coronal, nós basicamente estamos a dizer que a conicidade ou taper são 2%. Padronizou-se chamar 2% para ser mais fácil entender. Então, nos instrumentos que têm conicidades maiores, nós vamos ter aumentos maiores. O diâmetro aumenta de uma forma mais rápida. Então, se nós tivermos um instrumento, por exemplo, um instrumento que já é um pouco antigo, mas que muita gente ainda o conhece, que é o instrumento Profile. É uma lima um pouco mais antiga, mas que tinha várias conicidades. Tinha conicidades de 4%, tinha conicidades de 6%, e tinham também tamanhos que podiam ser, por exemplo, um tamanho 20, como aquela que eu falei anteriormente. Então, se nós tivermos uma Profile 20, nós teríamos que criar ou que tínhamos que dar ao instrumento um outro nome. Eu até digo às vezes que um instrumento mecanizado, um instrumento rotatório, precisa de um nome e de um apelido, porque na verdade, se nós chamarmos só Profile 20, nós não vamos saber muito bem que instrumento é que estamos a falar. Nós vamos ter que dizer que é um instrumento Profile 20 de conicidade 4% ou 2004, que é assim que normalmente ele é conhecido. Então, na verdade, este instrumento tem exatamente o mesmo diâmetro da ponta igual àquele instrumento manual 20 que eu expliquei anteriormente, mas vai ter um incremento mais rápido. em cada milímetro de avanço no sentido coronário, ele vai aumentar o diâmetro em 0,04 milímetros. Ou seja, o tamanho da ponta seria na mesma 20, mas 1 milímetro mais coronário seria 24, 2 milímetros seria 28, depois 32, depois 36 e por aí fora. É uma questão de fazermos as contas e vamos ver que, de facto, o instrumento aumenta significativamente o seu tamanho à medida que vai avançando até à parte mais coronal da parte ativa. E se tivéssemos um instrumento de 6%, ainda seria mais notório, em que teríamos também a ponta 20, mas 1 milímetro mais aquém seria 26, depois 32, 38, 44, por aí fora. É uma questão de nós fazermos as contas e conseguiríamos, de alguma maneira, ter o diâmetro de todos os instrumentos, de toda a parte ativa do instrumento, o que acaba por ser muito interessante. Porque, de facto, a conicidade, e nós agora podemos pensar, mas qual é o interesse de eu ter estas maiores conicidades? Será que não dava para ser tudo 2% de conicidade? Se calhar um instrumento até era um pouco mais flexível? Sim e não. Porque, na verdade, quando nós temos uma conicidade maior, como estas conicidades de 4% ou de 6%, e hoje em dia, inclusive, temos instrumentos com conicidades que são variáveis ao longo da parte ativa da lima, na realidade, o que nós conseguimos é que, quando nós estamos a usar este instrumento, estamos, desde logo, a conseguir fazer uma conformação do canal muito mais eficaz. E quando o instrumento terminou o seu trabalho, ele quase que já deu a forma final que nós pretendemos ao canal. Então, a grande vantagem que a conicidade nos traz é precisamente essa: é a possibilidade de nós usarmos menos instrumentos e a possibilidade de que, quando nós finalizamos a sua instrumentação, a forma final que nós queremos dar ao canal está praticamente concluída. Basta nós pensarmos, por exemplo, nas técnicas manuais, que muitas vezes se baseavam em técnicas chamadas de step back ou técnicas telescópicas, em que nós íamos afastando um pouquinho os instrumentos da parte apical do canal, à medida que íamos aumentando o diâmetro, de maneira a irmos de uma forma mais ou menos empírica e manual, criando essa mesma conicidade. Obviamente que, quando nós utilizamos um instrumento rotatório que já tem essa conicidade, a partir do momento em que ele chega ao comprimento de trabalho, ele já criou essa conicidade, 6%, 4%, o que seja, o que muitas vezes é o suficiente para nós conseguirmos ter o canal completamente instrumentado. Portanto, acaba por facilitar muito, obviamente, a instrumentação. E hoje em dia, esta é uma das grandes conquistas que o níquel titânio trouxe, é nós termos instrumentos que têm realmente uma conicidade maior, seja uma conicidade fixa, como temos hoje em dia estes instrumentos profile, seja uma conicidade variável, como são alguns instrumentos um pouco mais modernos, como sejam os ProTaper Next, ou os ProTaper Gold, ou as Reciproc, ou as Reciproc Blue. Hoje em dia são instrumentos que têm o que nós chamamos de conicidades variáveis, ou seja, ao longo da parte ativa têm diferentes conicidades, que acaba por ser ainda mais uma camada de informação que nós acabamos por ter e que acaba por também nos permitir jogar um bocadinho mais também com isso. Portanto, na verdade, a conicidade traz muitas vantagens, no sentido de nós conseguirmos sermos mais rápidos na instrumentação e mais eficazes, termos um resultado final bem melhor. Acaba por de facto, permitir, chegar ao final da nossa instrumentação com menos instrumentos e com uma instrumentação que é muito mais previsível, mais correta, em que, no fundo, a forma da lima acabou por criar a forma do canal de uma maneira que fica exatamente perfeita, com aquela conicidade, sem haver ali fatores extra que, ao estarmos a utilizar instrumentos manuais, etc., acabamos por introduzir e que acabou por dar origem a uma forma final que não seria a mais desejável.
E quais seriam as desvantagens de usar uma lima com alta conicidade?
Então, este conceito é interessante e é curioso que, quando nós explicamos este conceito a quem não está muito dentro do mesmo, e, por exemplo, quando eu dava aquele exemplo há pouco das limas profiling, que eu dizia: tenho uma de 4%, tenho uma de 6%, há muito clínico que diz: então, essa lima de 6% é absolutamente fantástica, porque eu uso só essa e faço toda a instrumentação. Para que é que eu vou precisar de limas manuais? Para que é que eu vou precisar de uma de 4%? Eu vou logo direto nessa de 6% e faço a minha instrumentação e já está. Só que, obviamente, que não é bem assim, porque as conicidades também acabam por ter algumas desvantagens, nomeadamente o aumento rápido da rigidez, mesmo sendo instrumentos de níquel titânio. Se nós começarmos a ter um aumento de diâmetro que é muito amplo, ou seja, com 6% ou 8%, o diâmetro vai aumentando de forma muito rápida, e quando nós chegamos à parte mais coronal da parte ativa, nós já temos diâmetros muito, muito grandes. que muitas vezes nós não temos sequer consciência, mas se fizermos esta matemática da Endo, vamos ver que, por exemplo, um instrumento 20, que na ponta do instrumento é só apenas o equivalente a uma lima manual 20, mas na parte mais coronal, num instrumento que tem 6% de conicidade, nós podemos ter diâmetros que podem perfeitamente chegar a 90, ou até mais. Portanto, na verdade, estamos a falar de instrumentos, com diâmetros muito amplos e que, mesmo sendo feitos em níquel titânio, já começam a apresentar uma rigidez que é apreciável. Então, existem de facto algumas desvantagens. Não podemos só, pura e simplesmente, aumentar a conicidade de forma completamente aleatória e sem qualquer tipo de precaução, porque isso poderá dar origem a erros de procedimento, nomeadamente a desgastes excessivos em zonas onde não precisávamos de desgastar tanto, nomeadamente na zona da embocadura do canal, que são zonas que nós sabemos que são frágeis e que, inclusivamente, podem dar origem a desgastes excessivos ou até perfurações na parede interna do canal, em molares inferiores. Isso é uma coisa que pode acontecer. Outros aspectos são também, naturalmente, o facto de que estes instrumentos não podem ser utilizados diretos desde a entrada do canal até à zona mais apical, como seria, se calhar, o desejo de muitos, ter apenas um instrumento que fizesse todo este trajeto. E por isso é que nós, hoje em dia, temos sistemas de instrumentação que normalmente são constituídos por uma série de instrumentos que têm que ser utilizados de forma sequencial. E por isso é que nós utilizamos normalmente instrumentos que instrumentam apenas uma parte do canal, outro instrumento que vai instrumentar uma outra parte do canal, mas já não todo, porque uma parte já foi instrumentada, no fundo criando uma instrumentação que nós hoje em dia conhecemos como crown down, ou seja, uma instrumentação corono-apical que nos permite fazer um avanço sucessivo e incremental, de maneira que as limas se vão complementando umas às outras. Isso acaba por ser também, e foi uma técnica de instrumentação, na verdade, a técnica crown down, que surgiu quando surgiram os instrumentos mecanizados. Porque, na verdade, chegou-se à conclusão que se nós fizéssemos uma instrumentação que fosse parcelar com limas de conicidades diferentes, nós conseguíamos que limas de maior conicidade instrumentassem, por exemplo, a região mais coronal do canal, mas elas não conseguiam progredir muito porque eram limas muito gordinhas, com um taper bastante grande. Então nós passávamos para limas que tivessem uma conicidade um pouco menor, que já conseguiam instrumentar bastante mais dentro do canal, mas que já não iam cortar nas zonas que tinham sido cortadas pelo instrumento prévio. E no fundo, qual era a grande vantagem que isso trazia? A grande vantagem é que nós, com essa técnica, iríamos conseguir que tivéssemos pequenas porções do instrumento em contacto com as paredes do canal. Ou seja, nunca iríamos ter, ou iríamos evitar ao máximo ter aquilo que nós sabemos que pode produzir uma fratura de um instrumento, que é ter aquilo que nós chamamos de uma superfície de contacto muito grande entre o instrumento e a parede do canal, que é o que muitas vezes na literatura aparece com o nome de taper lock, ou seja, um bloqueio de conicidades, se nós fizermos uma tradução literal. E na verdade isso acontece quando nós temos um instrumento que tem um ajuste tão grande entre o próprio instrumento e as paredes do canal, que no fundo acaba por haver um enroscamento quase completo do mesmo. E nós já vimos desde logo no início da nossa conversa que um instrumento que enrosca muito no canal é um instrumento que aumenta substancialmente em termos de risco de poder eventualmente fraturar. Portanto, as conicidades, por um lado, são muito vantajosas, mas por outro lado, exigem um maior cuidado, exigem uma técnica mais apurada de instrumentação, que siga uma sequência de instrumentos com números e com regras específicas, e também implica que nós não podemos ter um aumento de conicidade que seja pura e simplesmente aleatório. Tem que haver, de facto, alguma regra, porque se nós vamos utilizar um instrumento com uma conicidade de 12% ou qualquer coisa do género, então aí o risco de nós termos um bloqueio do instrumento é altíssimo e provavelmente poderemos ter um acidente de procedimento que pode passar pela fratura do próprio instrumento. Ou seja, tem o bom, mas também tem o menos bom. E por isso é que a endodontia acaba por ser quase que uma balança de equilíbrios, e nomeadamente na instrumentação, vê-se muito isso. E cada ano nós sabemos que são lançados novos sistemas de instrumentação mecanizada, ou rotatório, ou reciprocante, E é muito curioso porque quando uma marca lança um determinado sistema de instrumentação, normalmente apresenta como sendo a última Coca-Cola do deserto, a coisa melhor que já existiu até à atualidade. E na verdade importa nós conhecermos bem estes conceitos, até para termos uma capacidade crítica de olhar para o que nos está a ser apresentado e ver se efetivamente são instrumentos que trazem uma mais-valia, se trazem realmente algo de inovador, ou se acabam por ser um bocadinho mais do mesmo, porque tem muitos instrumentos que de facto não trazem assim tanta inovação. E por isso é que, quando nós temos um bom conhecimento do design dos instrumentos, nós percebemos que para nós conseguirmos ter instrumentos realmente eficazes, nós precisamos, ou o fabricante precisa, de nesta balança colocar mais um pozinho disto, tirar um pouquinho daqui, sabendo de antemão que se eventualmente eu fizer um instrumento um pouquinho mais cónico, eu vou ter um problema que vou ter que corrigir de outra forma, e se calhar eu já vou ter que criar um ângulo helicoidal um pouquinho diferente para compensar. Então acaba por todas estas coisas, tudo que nós falámos anteriormente, o ângulo de corte, o ângulo helicoidal, a conicidade, tudo joga dentro do instrumento para que ele tenha o máximo de eficácia de corte e o máximo da segurança de instrumentação ao mesmo tempo. Portanto, acaba por ser efetivamente um tema que é fascinante nesse sentido para quem gosta de endodontia, de conhecer os instrumentos e perceber exatamente o porquê deles serem eficazes ou porque se calhar outros não são tanto. E todos nós temos essa experiência e o clínico consegue ter essa percepção. E muitas vezes experimenta um sistema e diz: Ah, eu este sistema não gostei tanto. Ele não corta, não progride no canal, fica. Ou por outro lado, ele trava muito no canal e o motor depois bloqueia e faz o auto-reverse e volta para trás, etc. E muitas vezes a gente nem entende bem porque é que isso acontece, mas se nós tivermos este conhecimento e soubermos exatamente o que é que está por trás e na base do fabrico de cada instrumento, acaba por ser muito fácil nós olharmos e percebemos: ah, ok, eu já entendi. Este enrosca muito no canal porque se calhar tem um ângulo helicoidal muito grande, ou este aqui acaba por não conseguir progredir tanto no canal porque se calhar tem uma conicidade demasiado grande. Portanto, tudo isso acaba por ser muito interessante e tudo acaba por ter um impacto na clínica, embora possa parecer um conceito muito teórico, na verdade não é.
Fala um pouco para a gente da mecanização. O que que a mecanização trouxe, né, para a endodontia, as vantagens e desvantagens da mecanização?
Então, isso acabou por surgir, também foi uma consequência do surgimento do níquel titânio, porque se nós pensarmos, todo o clínico imagina, ou pelo menos eu já dei comigo a imaginar em tempos que antes de existir limas mecanizadas, limas rotatórias, alguém havia de já ter tido a ideia de rodar limas nos canais. Eu acho que em algum momento alguém deveria ter tido essa ideia. Assim como nós rodamos brocas na turbina, assim como nós rodamos brocas no contra-ângulo, alguém havia de ter tido a ideia: por que é que eu não vou rodar também limas e colocar uma lima num contra-ângulo e pô-la a lima a rodar? E na verdade isso aconteceu. Se nós fizermos uma pesquisa na literatura, vamos ver que existiram algumas tentativas de instrumentação com instrumentos de aço inoxidável, até instrumentos manuais que se encaixavam em instrumentos próprios, que tinham ali quase como se fosse uma pinça que segurava o instrumento. Só que o grande problema foi que, efetivamente, houve imensos problemas que resultaram dessas tentativas e que nós conseguimos imaginar exatamente o porquê. Os instrumentos eram muito rígidos, como não tinham elasticidade nenhuma, acabavam por provocar os mesmos erros que provocavam, mas potenciados não sei quantas vezes. Portanto, os degraus aumentaram significativamente, as fraturas dos instrumentos, o transporte do canal, tudo isso piorou substancialmente. Então, a mecanização desapareceu, basicamente. E a experiência foi tão má que os clínicos deixaram: não vamos utilizar mais, vamos utilizar os instrumentos manuais só com as mãos, vamos fazer movimentos de rotação, movimentos de quarto de volta, o que seja, as várias técnicas que foram introduzidas ao longo dos anos. Mas o que é certo é que a mecanização só voltou de novo a estar na mesa e como uma opção para o clínico quando surgiu o níquel titânio. Porque de facto se percebeu que o níquel titânio tinha de facto uma elasticidade tal que já permitia sonhar outra vez com aquilo que alguns já tinham tentado fazer, que era colocar uma lima no contra-ângulo e colocá-la a rodar de forma independente. E as vantagens são bastante óbvias, porque na realidade nós logo imaginamos que o esforço diminui substancialmente. Assim, ninguém tem dúvidas que é muito mais fácil fazer uma instrumentação com uma lima que está colocada no contra-ângulo do que estarmos nós com os nossos próprios dedos a rodar a lima e a dar com a lima para a direita e para a esquerda. Reduz também o tempo da instrumentação, é muito mais rápido nós fazermos uma instrumentação com instrumentos mecanizados do que com instrumentos manuais. E tem outras duas vantagens que eu também acho que são interessantes. Uma delas é que permite universalizar mais a técnica, ou seja, quando a técnica é bem realizada, eu posso fazer uma instrumentação num canal com determinadas características. Em Portugal, no Brasil, na China, em África, onde quer que seja, se eu seguir as mesmas regras, eu sei que a técnica vai ser sempre a mesma e é muito mais fácil universalizar. E com essa universalização vem também uma maior previsibilidade da própria forma final que o canal vai ter, a própria conformação do canal. Portanto, no fundo, o que nós temos, de uma forma resumida, será reduzir o esforço do operador, reduzir o tempo da instrumentação, permitir uma maior universalização da técnica e também criar uma maior previsibilidade da forma final que nós vamos ter. Portanto, a mecanização tem efetivamente grandes vantagens. Também tem algumas desvantagens, não são tantas, mas eu acho que também nós podemos falar um pouquinho, porque nem tudo são rosas, e de facto a mecanização também traz alguma desvantagem, nomeadamente o facto de que quando nós estamos a trabalhar em pacientes que têm uma amplitude de abertura de boca mais pequena, fica mais difícil nós colocarmos uma lima, por exemplo, no canal mesio-vestibular do molar inferior, de um sétimo inferior, o paciente tem dificuldade em abrir a boca, fica bem mais difícil nós fazermos a colocação da lima nessa zona. Tem também outras desvantagens, nomeadamente o facto de que alguns procedimentos tornam-se um pouco mais difíceis, ultrapassar um degrau com limas mecanizadas é mais complicado, e por isso é que muitas vezes, quando nós temos este tipo de situações, recomendamos tudo menos a utilização de instrumentos mecanizados, recomendamos muito mais a utilização de instrumentos manuais para corrigir um degrau, e a partir do momento em que esse degrau esteja corrigido, então talvez seja possível voltar outra vez à instrumentação mecanizada. E depois tem também, pronto, obviamente, uma desvantagem, digamos assim, que é um pouco genérica da própria instrumentação mecanizada e dos instrumentos de níquel-titânio que temos hoje em dia, que é também a necessidade de haver alguma formação e a necessidade de haver prática e treino para que estas técnicas possam ser efetivamente dominadas, para que nós possamos utilizá-las de forma correta. E por último, tem o fator custo. Também o fator custo aumenta em termos, se nós compararmos a instrumentação mecanizada dos dias de hoje, com a instrumentação manual, sem dúvida nenhuma, que acaba por ser uma técnica mais dispendiosa, mas eu acho que ainda assim as vantagens ultrapassam amplamente as desvantagens da mecanização.
Sim, e muito importante que você falou que é necessário um treinamento, porque tem gente que fala, ai, não, com motor é super fácil fazendo odontia.
Exatamente.
Não é, você tem que saber como fazer também, senão o feitiço vira contra o feiticeiro, e o negócio que
Totalmente.
você usou para te ajudar acaba levando a fratura e a degraus também. Então tem
Totalmente.
treinamento, tem que saber usar corretamente. Não é tão fácil, não, tem que saber.
Exatamente. Eu acho que facilita muito, mas também não pode dar a noção de que é demasiado fácil, porque efetivamente tem a técnica e tem que ter prática e tem que saber exatamente as regras de como utilizar, porque a instrumentação mecanizada acaba por ser um pouco mais exigente em alguns aspectos, nomeadamente o acesso na endodontia acaba por ser um pouco mais exigente para que nós consigamos ter um acesso um pouco mais reto à região apical, para que as limas não sofram um esforço tão grande na sua instrumentação, e tudo isso são coisas que têm que ser muito bem dominadas. Não basta só fazer um teste num congresso em que a gente tem aquele cubinho de acrílico e a gente brinca um pouco e faz com duas limas e entra e sai e faz ali uma instrumentação. Acaba por ser divertido fazer isso, acaba por ser aquilo que eu chamo um test drive, em que nós quase estamos a testar um pouco aquela lima em particular, mas isso não é nem de perto nem de longe o suficiente para que o clínico tenha formação para poder lançar-se a fazer instrumentação. Isso eu acho que exige um aprendizado profundo e bastante sólido para que possa utilizar nos seus pacientes com a máxima segurança, porque senão é como dizias, Thaís, é que o feitiço pode virar contra o feiticeiro, e há muitos clínicos que acabam por ficar muito desiludidos e desmotivados, porque têm um, dois, três acidentes e depois acabam por encostar na instrumentação mecanizada e para elas ganhou má fama e dizem, não, eu não gosto, as limas fraturam, eu tenho muito acidente, eu fraturo, ou perfuro, ou faço um degrau, e na verdade acabou por ser tudo só um resultado de má utilização da própria técnica.
Sim. Bom, acho que a gente não poderia falar de matemática da endo sem falar de localizador apical, né? Localizador eletrônico apical.
Exatamente. Aí também temos uma matemática muito importante.
Sim. Então, gostaria que você conversasse com a gente sobre isso, sobre comprimento de trabalho, a distância, né, que a gente deve buscar na instrumentação.
Exatamente. Esse continua a ser um tema muito controverso, mas eu acho que acaba por introduzir-se muito bem nesta matemática da endo, porque se nós formos a ver, acaba por ser talvez aquele valor que nós, endodontistas, e mesmo o clínico geral, acaba por ter uma preocupação tremenda com o comprimento de trabalho, com a distância a que eu vou terminar a minha instrumentação do foramen apical, e todos nós temos essa ideia na nossa cabeça, nem que seja até dos tempos de estudante na universidade, em que nós sabíamos que se nós fizéssemos um caso de endodontia em que ficasse um pouquinho mais distante do foramen apical, nós íamos ter o nosso professor que ia dizer que não estava bem, etc. E no fundo, a nota que nós íamos ter, a nota final que íamos ter naquela avaliação, iria ter uma implicação direta com relação àquele comprimento. Portanto, eu acho que todo odontologista tem essa noção de que o comprimento de trabalho é absolutamente fundamental. Só que, na verdade, nós temos, são conceitos que ainda hoje em dia nós não temos bem presentes exatamente. E por isso é que, quando nós falamos em terminar a nossa instrumentação a 1 milímetro do foramen apical, ou a 0,5 milímetros do foramen apical, ou a 2 milímetros do foramen apical, isso acabam por ser conceitos muito vagos. Existem regras e nós pegamos. Vamos olhar para um livro, vamos olhar para a literatura científica e vamos ver que determinados autores, ou determinados clínicos, ou determinados investigadores recomendam uma determinada forma de instrumentação e criam protocolos de instrumentação ou regras de instrumentação que estabelecem que nós vamos terminar a nossa instrumentação exatamente a 1 milímetro, do ápice radiográfico, por exemplo. Só que o 1 milímetro aquém do ápice radiográfico, nós não sabemos muito bem o que é que isso significa. A radiografia é uma imagem bidimensional de um objeto tridimensional, portanto, logo à partida temos aí uma margem de erro enorme. E na verdade, nós sabemos que existe uma variação muito grande. Nós não sabemos. A tentativa é sempre ficar o mais próximo da constrição apical, aquela zona que nós sabemos que, em teoria, será uma zona um pouquinho mais apertada do canal e que, no fundo, representa um bocadinho o fim do canal e o início do cimento radicular. Mas nós sabemos que isto é tudo muito teórico. Na verdade, nós não temos ideia nenhuma no dente que estamos a tratar onde é que este ponto se encontra, onde é que fica a constrição apical neste pré-molar inferior que eu estou a tratar endodonticamente. Eu não faço a mínima ideia. A única hipótese era extrair o dente, fazer cortes e depois fazer uma análise microscópica e chegar ao fim e dizer: ok, neste caso especificamente, a constrição apical ficava a 1,3 milímetros do foramen apical. Só que, logicamente, nós não podemos fazer isto, não faz sentido nenhum. E por isso é que nós nos baseamos em valores pré-definidos. E os valores pré-definidos rondam sempre 1 milímetro, 0,5 milímetros, baseado em estudos, muitos deles já bastante antigos, que determinaram que, na maior parte dos casos, a constrição apical ronda mais ou menos esta zona. Fica mais ou menos a 0,5, 0,6, 0,7 milímetros do foramen apical. Agora, a forma que nós sabemos hoje em dia que é mais correta e a mais certa de determinar exatamente este ponto, ou seja, o ponto onde nós vamos terminar a nossa instrumentação e o ponto onde nós vamos terminar a nossa obturação do canal, é utilizando um localizador eletrónico apical, porque essa é a única, é o único aparelho, o único dispositivo que nós temos hoje em dia que nos permite dar de forma absolutamente fiável, e nós sabemos por inúmeros estudos publicados que este tipo de dispositivos tem uma fiabilidade muito alta, muito acima dos 90% de acertos contra erros, e que na verdade acabam por nos permitir ter uma determinação muito exata do local onde nós vamos fazer a nossa instrumentação, onde vamos terminar a nossa instrumentação e a nossa obturação. Portanto, eu acho que a esse nível torna-se absolutamente fundamental, e eu acho que este, talvez uma das maiores recomendações que nós poderíamos deixar nesta nossa conversa, é que estar a fazer um tratamento endodôntico sem a utilização de um localizador eletrónico apical acaba por ser estar um bocadinho às cegas a tentar fazer uma terminação correta. Por muito boa que seja a radiografia, por muito boa que seja a nossa técnica, nós estaremos sempre com algum empirismo nessa determinação. E por isso eu acho que hoje em dia a localização eletrónica apical acaba por ser a única forma de nós conseguirmos cumprir com esta matemática da Endo, de sermos o mais exatos possível na determinação desse valor que é tão importante e que nós sabemos, pela literatura também, que tem um impacto direto no maior sucesso ou insucesso de um tratamento endodôntico.
E, bom, agora esse tópico que a gente vai abordar é uma das perguntas mais recebidas. Com que diâmetro tenho que terminar minha instrumentação? Qual a última lima que eu devo usar? Então, comenta com a gente
Exatamente.
o diâmetro do forame apical, como calcular e como determinar a última lima a ser utilizada.
Exatamente. Essa é uma das maiores dúvidas que o clínico tem quando está a fazer a sua instrumentação, porque sempre existe esta dúvida. Eu já instrumentei com, vamos imaginar, um sistema ProTaper Next, por exemplo. Já instrumentei com a lima X2. Será que eu preciso de continuar com a X3 ou será que eu já é suficiente a X2? E depois tem também muita marca comercial que recomenda só, não, só precisa essa lima. E existe muito aquela tendência de empurrar um pouco o conceito da lima única, para que o clínico utilize apenas uma lima, que é um conceito que não faz muito sentido, na verdade. E eu não canso de dizer que não existem sistemas de lima única. Podem existir sistemas que consigam, com uma lima, chegar direto até ao comprimento de trabalho, com uma lima só, sem ter que utilizar duas ou três, com uma técnica, por exemplo, crown down, como eu falava anteriormente. Mas, na verdade, nós nunca vamos saber se essa instrumentação vai ser só de lima única. Porque nós depois precisamos, a partir do momento em que chegamos ao comprimento de trabalho com uma determinada lima, temos que tentar determinar o diâmetro do foramen apical, para que nós consigamos saber qual é que é o ponto em que nós devemos terminar a nossa instrumentação. E esse é um ponto mesmo muito crucial, que eu acho que faz a diferença entre nós termos um caso bem-sucedido ou termos um caso que está literalmente votado ao insucesso a médio e longo prazo. Então, como é que nós fazemos essa determinação? Bom, na verdade, nós também não conseguimos fazer a determinação do diâmetro do foramen apical, a menos que fizéssemos a extração do dente e que fizéssemos cortes histológicos e que fôssemos fazer uma observação, o que, obviamente, é impraticável no nosso dia-a-dia da clínica e ninguém iria fazer uma coisa dessas. Então, nós temos que deitar mão de técnicas que sejam o mais exatas possível. E que possam, digamos, aproximar-nos ao máximo disto que nós chamamos a matemática da Endo, ou seja, da exatidão nessa determinação. Embora a gente saiba que não existe uma técnica hoje em dia que seja 100% eficaz. No entanto, o que nós recomendamos, e quando eu digo nós, estou a falar nomeadamente da Universidade Internacional da Catalunha, a Universidade de Lisboa, e no fundo, digamos, esta escola onde eu aprendi e onde eu continuo a dar formação, defende um pouco de que nós temos a capacidade de alguma maneira, fazer uma averiguação, de fazer uma, quase como se fosse uma calibração do diâmetro do foramen apical. E que essa é uma forma, embora seja um pouco empírica, não é absolutamente ou cientificamente exata, mas de tentar aferir qual é que é o diâmetro do foramen apical, para depois então determinar se nós precisaremos ou não de fazer mais instrumentação. Então vamos supor, por exemplo, que nós temos feito a nossa instrumentação. Qual é que é um sistema que se usa assim muito no Brasil, Thaís? Assim, para ser fácil o pessoal entender. Que é para eu não usar assim um sistema que ninguém usa e depois fica mais difícil compreender.
Pode ser o exemplo da ProTaper mesmo, da ProTaper.
É?
Sim.
Ok, então se a ProTaper Next é muito usada aí, ou pelo menos o pessoal conhece, então vamos seguir esse exemplo que eu acho que é um exemplo fácil. Então vamos imaginar que nós fizemos a nossa. Diz, Thaís?
Tem as limas brasileiras também que o pessoal usa bastante, então acho que.
É, eu sei que no Brasil se usa muito a Easy, não é? Pronto, eu não conheço tanto porque não existem esses na Europa, mas sei que são muito usados lá. Mas o conceito é mais ou menos o mesmo. Na verdade, isto que eu vou explicar agora acaba por ser um conceito que é genérico e dá para utilizar com qualquer sistema de limas, e por isso é que eu acho que acaba por ser uma forma de nós introduzirmos esta matemática da Endo também nesta etapa final da nossa instrumentação. Então vamos imaginar que nós fizemos a nossa instrumentação com o sistema ProTaper Next, ok? E a lima com que nós instrumentamos agora, acabámos de utilizá-la, foi uma ProTaper Next X2. Para quem não conhece muito bem, o importante nesta lima, apesar de haver muito mais coisas para falar sobre ela, mas para o efeito deste exemplo que eu estou a dar, importa saber que o diâmetro da lima, a ponta da lima, tem um diâmetro 25, ok? É idêntico a uma lima 25 manual. Como é que eu vou saber se esta lima é suficiente ou se vou precisar de instrumentar mais? Bom, a técnica que nós recomendamos para fazer essa aferição é o que nós chamamos uma calibração ou calibragem apical, em que nós vamos colocar uma lima manual, no caso uma lima 25, e vamos colocar essa lima dentro do canal sem qualquer tipo de instrumentação, ou seja, a lima vai ter que chegar até o comprimento de trabalho como se fosse uma sonda. Nós não vamos sequer fazer movimentos para a direita, para a esquerda, de corte, nada. Ela vai entrar como se fosse literalmente uma sonda, sem qualquer tipo de movimento de corte. E ela tem que entrar até, em primeiro lugar, ela tem que entrar até o comprimento de trabalho. Se algum clínico disser, não, mas eu fiz isso com a X2 e a lima 25 não conseguiu chegar ao comprimento de trabalho. Isso é impossível. Fisicamente é impossível. Se nós instrumentarmos o canal com uma lima X2, nós criamos o espaço dentro do canal onde cabe uma lima 25. Portanto, aí é porque alguma coisa não correu bem, ou o seu comprimento não foi bem respeitado, ou qualquer coisa do género. Porque se a lima efetivamente, a X2, chegou ao comprimento de trabalho, a lima 25 tem que conseguir cumprir esse caminho e tem que chegar também ao mesmo ponto. A partir do momento em que ela chega ao mesmo ponto, então nós vamos fazer a chamada calibração apical. Como é que nós fazemos? Fazemos pressão no cabo da lima manual no sentido apical. E a pressão não pode ser muito, muito ligeira. Quando eu ensino este conceito, normalmente o clínico fica sempre um pouquinho amedrontado. Então dá-se-lhe um toquezinho no cabo da lima, quase com medo, parece quase que o dente vai explodir. Na verdade, não é isso que acontece. E eu sempre digo este exemplo. Nós devemos imaginar que estamos a fazer a condensação lateral utilizando condensadores laterais manuais, que eu acho que o pessoal conhece aqueles condensadores manuais que parecem quase umas limas, só que são, na verdade, condensadores de gutta-percha. E quando nós fazemos uma condensação, quando estamos a fazer uma técnica de condensação lateral, nós fazemos alguma força sobre o instrumento para condensar a guta. Então vamos tentar criar uma memória muscular dessa força que nós fazemos e vamos transferir essa força para quando nós estamos a fazer esta calibração apical. Então, a lima 25 está no comprimento de trabalho, eu faço uma ligeira pressão no sentido apical. E uma de duas coisas podem acontecer. Ou a lima fica ajustada na ponta e não ultrapassa o forame apical, ou por outro lado, ela ultrapassa ligeiramente o forame apical. Se ela não ultrapassar o forame apical, isso significa que o diâmetro apical será eventualmente um tamanho 25. Eventualmente, ainda não sabemos com toda a certeza se assim é. Porquê? Porque normalmente o que nós consideramos é que esta técnica de calibração apical tem duas etapas. Esta primeira etapa que eu expliquei, em que colocamos a lima 25 até ao comprimento de trabalho e fazemos pressão no sentido apical e ela não pode ultrapassar. Mas se isto acontecer, nós temos que fazer um segundo teste. É o passo número 2 desta técnica. Vamos colocar uma lima de tamanho imediatamente superior, ou seja, no caso, uma lima 30, e essa lima 30 tem que ficar um pouco aquém do comprimento de trabalho, tem que ficar um bocadinho mais curta. E o que é que esta segunda lima nos permite verificar? Permite verificar que nós temos conicidade no nosso canal. Ou seja, significa que nós temos uma conicidade que claramente há de ser maior do que 2 ou de 4%. Não importa muito se ela fica muito distante ou menos distante do ponto onde a lima 25 chegou. Importa que ela fica um pouquinho mais curta. A partir do momento em que nós temos esses dois dados, nós podemos dizer com bastante segurança que o diâmetro do forame apical será muito próximo ao tamanho 25 da nossa lima. E isso vai nos permitir depois selecionar o cão de gutta-percha com um tamanho similar e depois fazer todos os procedimentos de obturação, etc., com a segurança de que não precisamos de instrumentar mais a nível apical. Agora temos a hipótese número 2 que eu falei, ou seja, a lima 25 podia também ter ultrapassado um pouco o forame apical. Se isso acontecer, significa que o forame apical tem um diâmetro superior a 25. Fica bem claro isso. Será que é importante nós tentarmos com a lima 30 manual para ver se ela chega, se não chega? Na verdade, não. Nesse caso, não vale a pena nós estarmos a utilizar mais limas manuais. A única coisa que nós sabemos é que o diâmetro é maior que 25, o que significa automaticamente que temos que continuar a instrumentar. Então, se nós estamos no sistema ProTaper Next, vamos passar para a lima seguinte, que será a ProTaper Next X3, que tem diâmetro apical 30. Fazemos toda a instrumentação com a lima X3. Quando a lima X3 chega ao comprimento de trabalho, vamos repetir outra vez este procedimento. Vamos colocar a lima 30. Mais uma vez, ela deve entrar de forma completamente passiva, sem fazer quaisquer movimentos direita à esquerda. Chega ao comprimento de trabalho, fazemos pressão no sentido apical e das duas uma, ou ela fica ajustada na região apical e não passa, ou ela passa. Se ela passar, significa mais uma vez que teremos que continuar a fazer a instrumentação, nem vale a pena tentar mais limas manuais, vamos diretos para a lima seguinte, que no caso seria a X4, e por aí fora e por aí adiante. Se, no entanto, a lima 30 ficasse no comprimento de trabalho, teríamos mais uma vez que testar a lima imediatamente acima, que no caso seria a 35, para ver se ela ficava um pouquinho mais curta, dando-nos então a garantia de que tínhamos efetivamente conicidade no canal. Isto acaba, conforme eu dizia, por ser uma técnica que não é 100% exata, não é uma técnica que eu posso dizer que é matemática pura, 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 mas dentro de uma técnica que tenha algo de ligeiramente empírico, acaba por ser talvez a forma que nós hoje em dia temos de nos conseguirmos aproximar o máximo possível a termos uma determinação, uma aferição o mais próxima possível do que é o diâmetro do forame apical e, no fundo, qual é o instrumento que nós devemos utilizar e onde é que nós podemos dizer, ok, já chega, não preciso de instrumentar mais, agora o próximo passo já vai ser fazer a irrigação, fazer a obturação ou terminar o caso por hoje, marcar o paciente para outro dia, o que quer que seja, mas no fundo determinar que a nossa instrumentação terminou nesse momento.
Muito bom, é uma ótima dica. Geralmente o que a gente utiliza é saber o comprimento médio, né, do forame apical, dos dentes, por estudos, mas realmente cada
exatamente.
Dente
é muito difícil. Porque na verdade existem várias técnicas e ao longo dos anos foram testadas várias técnicas. E nomeadamente nós temos os tamanhos médios, que foram já estudados e que já muitos estudos anatómicos já mostraram que se for um canal distal do molar inferior é X, se for um canal mesio-vestibular do molar superior é Y. Mas nós sabemos que isto tem uma variedade muito grande, porque de facto o diâmetro do canal varia muito. Nós sabemos que varia com a população, varia de pessoa para pessoa, varia de dente para dente, varia de raiz para raiz. Aliás, eu acho que o melhor exemplo é talvez o canal do primeiro molar superior, o canal mesiovestibular e o canal mesiovestibular 2, que são dois canais que estão dentro da mesma raiz e, no entanto, nós sabemos que são completamente diferentes e que um dos dois pode ter um diâmetro apical bem mais pequenino do que o outro. Portanto, há aqui uma série de variáveis que esses estudos não entram em linha de conta. Não entram, por exemplo, em linha de conta se o paciente é mais idoso ou se é mais jovem, ou seja, se o canal estava mais ou menos calcificado, se foi um dente que sofreu mais trauma ao longo da vida e que por isso mesmo acabou por ter uma maior calcificação, depósito de dentina, com um canal que acabou por ficar um pouco mais atrésico. Todas essas questões são questões que saem um bocadinho fora desses estudos que têm tamanhos médios. E por isso é que muitas vezes eu digo, cada canal é um canal. E nós podemos perfeitamente ter um caso de um dente pré-molar superior, vamos imaginar um 25, em que o calibre apical é 40, e logo de seguida temos outro paciente em que o mesmo dente tem um calibre apical 25. E está tudo bem, se for esse o caso, porque significa única e exclusivamente que se calhar um tinha um canal mais amplo ou tinha alguma reabsorção apical que acabou por fazer com que o dente acabasse por ter um diâmetro mais amplo, ou o outro, que era um canal um pouco mais atrésico, de um paciente que se calhar tinha mais idade, e por isso é que, no fundo, esta técnica permite que nós consigamos individualizar a instrumentação de caso para caso.
Sim, com certeza, isso é muito importante, porque realmente quem manda na endodontia, no tratamento, é a anatomia, né? Então...
Exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente tem essas regrinhas e quando a gente tem essa... E porque de facto foram introduzidas ao longo dos anos técnicas de instrumentação. Eu falei uma logo no início, que era uma técnica de instrumentação manual que ficou muito popular na época, que foi introduzida em 1985 pelo Dr. James Rowan, que foi no fundo quem introduziu a técnica de forças balanceadas, é uma técnica muito famosa. Apesar da sua técnica fazer muito sentido, e hoje em dia os movimentos que ele introduziu ainda serem utilizados, mas na técnica que ele introduziu, ele predefinia que nós deveríamos dividir os canais em três tamanhos, quase como se fossem camisolas, não é? Que tínhamos o tamanho small, o tamanho médio e o tamanho large. Então, se fosse um tamanho small, nós instrumentávamos até um diâmetro 30. Se fosse um tamanho médio, a gente instrumentava até um 45. Só que isso não faz sentido, porque assim nós não podemos padronizar os canais como se fossem camisolas, não é? Que temos uma que é um tamanho small, temos o tamanho L, nós temos uma variedade gigante e cada caso é um caso e nós devemos nos adaptar à anatomia e não ao contrário.
Sim, se tem uma coisa que não dá para padronizar é o canal.
Exatamente, não tem jeito mesmo.
Sim, nossa, gostei muito de ter essa aula particular que agora vai ser publicada para todas as pessoas terem a oportunidade de escutar da matemática da endodontia. É muito boa sacada, né, falar, chamar esse nome, porque realmente tem muita matemática envolvida. E foi uma honra ter você aqui no Endocientíficas Cast. Eu e a Mariana agradecemos muito
Obrigado.
sua participação, ter feito esse tempinho para falar com a gente. Muito obrigada, Rui.
Eu é que agradeço, Thaís. Foi um prazer. E eu acho que deu para perceber que eu gosto muito destes temas. Sou assim um apaixonado pela endodontia de uma forma geral, mas estes temas são temas que me fascinam muito e gosto muito de os partilhar e de fazer com que todos os colegas e todos os clínicos compreendam, porque acho que quando nós entendemos bem estes conceitos, tudo fica muito mais fácil. Portanto, foi um prazer estar à conversa e espero no futuro que nós nos consigamos encontrar em pessoa, se possível, e que possamos de alguma maneira partilhar um pouco mais desta nossa paixão pela endodontia, que eu sei que vocês também têm.
Sim, com certeza. As chances são grandes, porque a gente está perto. Maiorca, Barcelona, Portugal, depois
Exatamente, é
Rio,
sim.
então as chances são grandes. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. E muito obrigada a todas as pessoas que estão escutando o podcast até agora. E até a próxima.
Muito obrigada por escutar o Endocientíficas Cast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas. E sigam a gente no Instagram, no @endocientificas. Até a próxima!